Agora na Band News FM, Humanamente, com o Dr. Daniel Barros e Inês de Castro.
Viajar é uma das melhores coisas da vida, ninguém duvida disso, mas tem muita gente que evita viajar, que é para não ter de entrar no avião. Há quem tenha perdido oportunidades de emprego porque o trabalho exigia frequentes deslocamentos de avião. O medo de avião é muito comum. Muita gente mente, diz que não tem medo, mas sempre na hora que entra no avião, dá aquele calafrio, entra rezando. Por isso a gente vai falar sobre esse tema, o medo de avião, hoje aqui no Humanamente, o programa de auditório da Band News FM que coloca você para pensar. Humanamente, você sabe, é sempre comigo, Inês de Castro, com a nossa plateia e com o nosso psiquiatra de plantão, Dr. Daniel Barros. Daniel, não é um medo totalmente assumido. Tem gente que tem vergonha de dizer que tem medo de avião, não é?
É medo, em geral, as pessoas não gostam muito de admitir, né? Ainda mais medo de avião, que avião, hoje em dia menos, mas tinha uma coisa assim de ser chique, de ser glamourizado e tal. Você vai ter medo de um negócio que é tão chique.
Nosso convidado hoje aqui no Humanamente é o Dr. Marciolino Laranjeira, que é psiquiatra, colaborador do programa de transtornos de ansiedade do IPQ. Doutor, avião é algo que a gente não controla. Quem está lá no controle é aquele piloto que a gente nem sabe direito que cara tem. Em geral, ele entra sério com aquele capzinho, vai logo para a cabine dele, a gente não vê a cara do sujeito. Fico imaginando que essa seja a raiz do nosso medo, né?
Ah, sim. Exatamente. A primeira coisa que a gente faz quando entra no avião é entregar o controle da nossa vida para uma terceira pessoa. O que acontece com medo de avião é justamente o contrário do que acontece com medo de dirigir. A gente minimiza os nossos riscos na estrada e a gente maximiza de forma drástica o nosso medo dentro de uma aeronave. A gente perde completamente a noção de probabilidade, de razão. Acho que talvez seja um ambiente onde o ser humano, de forma geral, isso independente de qualquer lugar, onde mais você perde a noção de risco. É como você introduziu, a gente, de uma hora para outra, entrar numa máquina que pesa toneladas, é muito anti-intuitivo. E é uma experiência que o ser humano só começou a enfrentar, a passar, no século XX, basicamente. É muito difícil alguém não sentir um desconforto mínimo dentro de um avião.
Doutor, isso... aproveito que o senhor falou sobre isso. Vamos fazer a diferença entre medo, desconforto e fobia. Porque a pessoa, às vezes, tem um desconforto, entra no avião, viaja com aquele desconforto, aguenta, dura ali... E chega.
Isso.
A outra tem medo, vai rezando. Eu já viajei do lado de um espanhol uma vez que rezou o voo inteiro. E aí tem o fóbico. Esse não consegue voar.
Exato. É o que a gente falou aqui até agora, medo de avião. Mas a gente, estatisticamente, a gente sabe que o medo assumido de voar é mais ou menos a metade das pessoas que entram numa aeronave. A fobia, como diagnóstico, o diagnóstico formal, 10%. A metade das pessoas tem um desconforto, tem um medo de voar. 10% tem fobia de avião, que implica em algum tipo de desconforto de forma significativa, de sofrimento, e ou uma incapacidade, ou uma perda, uma consequência, um desfecho negativo em relação ao avião.
O senhor acha que quando a gente tem mais informação, porque essa ideia de que a gente voa há muito pouco tempo e o nosso cérebro é muito mais velho do que isso... Isso realmente causa um contraste grande e explica o medo da gente.
Essa questão de voar é bem nova, né? A noção de riscos é uma coisa muito mais nova também, essa questão de trabalhar com riscos. E aí cada um utiliza estratégias que a gente diz assim, selvagens, para lidar com a situação, entendeu? O espanhol lá que faz a oração o tempo inteiro, ou utiliza o álcool. Já vi gente bêbada dentro do avião, entendeu?
Aliás, esse daí é o pesadelo dos pilotos. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre medicamento. Tem uma pergunta ali da nossa plateia, por favor.
Meu nome é Mônica, e eu queria saber por uma questão de experiência própria minha. Há 10 anos atrás, eu peguei o primeiro voo. E eu me senti muito desconfortável. E aí eu não podia descer, não podia sair do banco, e você não pode fazer nada. Então eu acho que essa questão de voar está relacionada a isso, né? Eu tenho indicado para muitos amigos e familiares, digo, você precisa pegar um avião, vai voar, vai ficar um pouquinho com você, porque nessa vida, né, muito moderna, a gente corre para não se encontrar com você mesmo. E no desembarque é muito interessante, porque no avião ninguém fala, ninguém fica todo mundo assim, né? Aí quando desce o desembarque, tudo, ai, uma alegria, né? Assim, tipo assim, eu venci, eu consegui vencer.
É. Alguém aqui tem alguma dúvida que o voar é a forma mais segura, mais confortável de se transportar por longas distâncias, assim? Agora, o que acontece? De repente, você entra numa máquina de toneladas, é a única fobia que você sai do chão. Até em fobia de altura, você sobe no pé, você está com os pés no chão. Outra característica, você tem desconfortos quase que obrigatórios, físicos, que você confunde com desconforto emocional, e você entrega o seu controle, o controle da tua vida, a uma outra pessoa. Entendeu?
E essa questão que a Mônica colocou, doutor, de ficar preso num lugar de onde você não
exatamente.
Pode sair?
A última característica é essa, você entra numa cápsula, e você não tem como sair. Se você tiver qualquer coisa ali dentro, você não vai poder sair.
Essa perspectiva da irreversibilidade, né, que também é ansiogênica, né? Também gera ansiedade para as pessoas, né?
Muito, muito. O medo de voar é como se fosse uma fobia com outras fobias dentro. O ambiente do avião talvez seja um dos ambientes mais seguros na face da Terra.
Mas a gente pode pensar também que é feito para dar medo e brincar de Poliana pensando que é feito para levar a gente para lugares maravilhosos, que a gente não conhece, que a gente pode passear. E se a gente não entrar no avião, não vai chegar nesses lugares nunca.
Exatamente.
Pode ser um jeito positivo de pensar.
Exato. As suas estratégias, você pode levar um livro.
Tem mais uma pergunta ali da nossa plateia.
Não, só para tentar ajudar as pessoas aqui, porque eu também sou psicoterapeuta cognitiva e eu dou aula para quem tem medo de viajar de avião. Então, tem no YouTube, para quem tem medo de turbulência, foi feito até por uma psicoterapeuta cognitiva, uma carioca. Então, vocês digitam lá e ela vai explicar tudo sobre turbulência e, quando a gente tem o entendimento, passa a mudar também um pouco a avaliação. Reduz, né? Tende a minimizar
isso.
A ansiedade.
Na verdade, existe na internet existe uma quantidade muito grande de material. Você precisa de informações sobre o ambiente do avião. Porque turbulência é outro fenômeno normal. A turbulência, aquele desconforto inicial da subida, o avião sobe numa velocidade X e essa velocidade ela é reduzida bruscamente na subida. Isso causa aquele desconforto físico que é interpretado emocionalmente. A descida tem aquela redução, a frenagem e a perda de velocidade. Todas essas informações, aquela fumacinha que sai da janela de vez em quando a gente observa, aquilo ali não tem nada de errado, aquilo ali, entendeu? Vale a pena conversar depois com o comissário. Qualquer dúvida, conversa. Senta do lado do comissário, se você puder. E começa a conversar. Como é que é isso aqui, esse desconforto? Interage, entendeu? Não fica avaliando riscos do que está acontecendo.
Não conversa com quem não pode te responder, né, doutor? Basicamente isso.
Com quem está orando, rezando do lado ali.
Hoje é recorde absoluto de perguntas. O tema está
muito
palpitante.
Ninguém tem medo, não.
Não é uma...
Mais uma pergunta ali.
É mais para uma colocação. Eu tenho muita fobia, sim, mas eu enfrento.
Ótimo.
Entro rezando também. E aí eu faço aquele pensamento. Vou sempre para o Ceará, né? Para casa dos meus pais. Aí eu fico pensando assim, não posso ter medo. São 2 dias a mais que eu posso ficar com eles. Mas assim,
ótimo.
Se tiver assim, para decidir uma preferência, eu preferi de ônibus.
Mas é isso. Você só consegue, de fato, lidar com a situação, de fato, quando você precisar muito. Eu espero por um bom motivo, você tenha ótimas oportunidades, tenha uma motivação diferente se você puder ir várias vezes em muito pouco tempo, você consegue lidar com esse medo e a sua escala de medo reduz muito. Você vai ter outra perspectiva. O seu pensamento, as suas crenças em relação ao avião vão mudar muito se você puder fazer isso.
Tem gente que usa simulador hoje em dia, né? Tem
Exato.
Aviões simulados, assim, para a pessoa ir se expondo aos poucos, né?
No tratamento, que eu falei, a exposição, a gente não precisa, você não precisa fazer isso. Mas existem formas. O fato de você pegar um livro para ler sobre avião já é uma dessensibilização. Você já consegue ter uma certa habituação. Conversar com outras pessoas já é um tratamento. Iniciar uma terapia sobre medo de avião, falar a respeito, já pode ser considerado uma forma de exposição. Existem técnicas que você utiliza de sensibilização com a imaginação que você também tem bons resultados, principalmente assim, para esse medo que ela consegue. Ela tem medo, mas ela consegue. Se ela fizer um tratamento um pouco mais sistemático e tal, ela consegue superar facilmente. E existem outras estratégias tecnológicas que você utiliza, a realidade virtual, tem bons resultados, mas o que vai fazer a diferença é o voo em si. Entendeu? Você não vai superar se você não entrar no avião, mas não precisa ser com desconforto 8, 9, 10. Você pode entrar com desconforto 4, 5 e lidar com essa situação. Entendeu?
Eu vou fazer um intervalinho, a gente vai voltar a falar sobre medo de avião aqui no Humanamente. É um medo pouco declarado, mas muito presente na vida de todo mundo que tem que se transportar de alguma maneira para algum lugar, seja uma ponte aérea, seja um percurso curtinho, sejam assim... 30 horas dentro de um avião dá medo. E a gente está tentando entender de onde vem tanto medo. Já já a gente está de volta com Humanamente aqui na Band News FM, o programa de auditório que coloca você para pensar.
Você ouve Humanamente na Band News FM.
No rol dos medos, o medo de avião é dos mais comuns. Há quem enfrente, há quem fuja das viagens, se contente em ficar onde sempre esteve e justifica, ah, não preciso sair de casa, não, tá tudo bem, adoro minha casa, adoro minha vida, por que eu vou conhecer outros lugares? Eu já vi muita gente com essa estratégia. Também já vi gente que tem uma atitude estranha, aquele ansioso, nervoso, ele entra no avião, parece que se transforma, vira uma outra pessoa. Vamos comentar sobre esse perfil também, que se aquieta dentro do avião. A gente está falando do medo de avião hoje aqui no Humanamente. Nosso convidado é o Dr. Marcionílio Laranjeira, que é psiquiatra colaborador do programa de transtornos de ansiedade do IPQ. Vou abrir direto aqui com uma pergunta da nossa plateia, por favor.
Muito bem, meu nome é Juliana. Na verdade, eu queria saber o quanto esse medo ele pode se tornar uma fobia, porque assim, eu não tinha medo de andar de avião até passar por uma turbulência com minhas duas filhas pequenas, num voo, todo mundo falava inglês e eu não entendia nada. E a impressão que eu tinha é que quando o avião caísse, né, se por acaso o avião caísse, é que as pessoas não tinham noção disso. E aí, estando nessa turbulência, todo mundo gritando, as coisas voando pro alto, eu tive essa impressão de que quando o avião tá caindo, as pessoas sabem que vão morrer, porque essa era a impressão que eu tinha estando com as crianças, né? Então eu queria saber o quando isso se torna fóbico, porque hoje eu tenho pavor de avião. Assim, deixo de viajar porque não consigo entrar no avião.
Talvez o ponto inicial seja o grau de sofrimento. A primeira e a última palavra sobre o quanto que você precisa de tratamento, quanto que você tem uma fobia, de fato é o paciente mesmo. Ele é parte de você, entendeu? Se você sente que você tem ansiedade antecipatória, quer dizer, tem uma data para voar, eu vou voar daqui a um ano. Mas se a partir do momento que eu sei que eu vou voar, eu preciso voar, já estou sofrendo, eu acho que você já deveria procurar tratamento mesmo sabendo que vai voar daqui a um ano. A fobia, como diagnóstico formal, precisa do sofrimento, comportamentos compensatórios.
Agora, doutor, como é que faz para neutralizar uma experiência ruim como essa que a Juliana teve? Ah. Ela passou por esse episódio. Se ela tivesse pego um voo antes ou um depois, talvez ela tivesse voado em céu de brigadeiro e até hoje ela estivesse voando aí pelo mundo inteiro sem esse sofrimento todo. Dá para neutralizar essa experiência?
Sim. Na verdade, é uma minoria das pessoas que procuram tratamento. A maioria enfrenta selvagemmente, né? Vai para a vida e se joga e consegue superar.
Parece que tem graus, né? Mesmo dentro da fobia tem grau. Tem o sujeito que não pode nem ouvir um filme de aeroporto,
exato,
e o sujeito que consegue viajar bebendo, né?
Exatamente. Você tem o indivíduo que só tem um sofrimento prévio, que é a ansiedade antecipatória. Tem um indivíduo que, com essa ansiedade, ele consegue entrar no avião. Ele até consegue fazer uma mala muito mais bem feita e se preparar muito mais. É um indivíduo que tem uma tendência, se ele tiver só ansiedade antecipatória, se informar mais a respeito do avião. Isso já faz buscar informações, isso já faz reduzir tua ansiedade. Tem um indivíduo que entra e sente o desconforto no avião, mas ele consegue completar todo o percurso. A gravidade depende da sua perda, não só do seu desconforto, mas das suas perdas. Se você deixa de ir para um evento social, formatura de 20 anos de faculdade, você deixa de ir porque você tem medo. Esse indivíduo que tem essas disfunções, eles são indivíduos mais graves.
E talvez o fato de ela estar com as filhas, isso tenha exacerbado ainda,
exato,
mais essa sensação, porque não era a vida dela só, mas a vida,
exato,
das filhas que estavam junto e que a gente, como mãe, quer resguardar.
Exato.
Né?
E nesse caso foi um evento traumático, né? A gente pode dizer que ela passou por uma experiência que para ela foi tida
como traumática. Tô tentando te ajudar, hein, Juliana? Tô tentando bravamente.
Exatamente.
A gente vai conseguir. Mais uma pergunta ali.
Eu gostaria de saber se tem alguma diferença pro que ela sente para uma pessoa que nunca conseguiu entrar num avião, por fobia.
O medo precisa da exposição ambiental. O medo é uma resposta automática do organismo a uma situação de risco ou considerada de risco. Se a pessoa nunca entrou no avião, fatalmente ela não vai desenvolver os sintomas, a não ser que ela seja colocada em estresse, entendeu? Eu vou para um aeroporto, tem gente que sente desconforto e buscar os parentes no aeroporto, entendeu? Eles podem ter já certas cognições catastróficas em relação ao voo. A mídia divulga muito essa questão de acidente aéreo. A gente tem vários filmes, todo ano a gente tem filmes sobre acidentes aéreos, e o que a gente vê aqui é um em cada 7 milhões de voos.
É que ninguém faz filme sobre o avião que não cai, né?
Exatamente.
Bom, você viu o avião, filme bonitinho.
Você viu aquele monte de avião que voou?
Ficaria monótono, né?
Mais uma pergunta ali, por gentileza.
Eu tenho medo de avião. Nunca entrei em um avião. Já ouvi tudo que todo mundo fala. Ai, mas só que o avião é muito mais difícil do que um acidente de carro. Isso não minimizou no meu caso. Eu continuo com muito medo de... E no meu caso, não é nem as coisas que as pessoas falam. Eu acho que se eu entrar no avião, o avião vai cair. Eu tenho essa impressão de que vai cair. Eu não assisto filmes que envolvam avião ou que caiam. Então, não sei se isso é uma coisa ligada a alguma coisa anterior, não sei, porque eu nunca tive nenhuma vivência do tipo.
O medo de avião, na verdade, ele é aprendido. Ele não é, a gente não tem registro. Como eu falei, o avião, ele não está no nosso software biológico do nosso cérebro. É uma coisa muito nova. Fatalmente, você teve contato com situações durante a tua vida, sem entrar em avião, que você viu... Deve ter visto filmes, deve ter escutado comentários de pai, de mãe, de colegas, de pessoas muito cedo, e você desenvolveu esse medo. Claro que a gente tem que também, uma fobia, que é um transtorno de ansiedade, normalmente vem, metade das pessoas tem uma fobia, tem outro transtorno de ansiedade, tem depressão juntos. A gente tem que fazer uma avaliação muito ampla, não só voltada à fobia, mas o importante, o coração do tratamento, infelizmente para você, é a exposição. Qualquer medo, ele só é superado com a exposição de algum tipo, de alguma forma, entendeu?
Uma pessoa que tenha medo de avião, ela não vai se curar até que ela ande em frente a esse medo, é isso, doutor?
É, o medo é uma emoção. E o medo, é como eu falei, até a tripulação, que fica o dia inteiro voando durante 10, 12 horas por dia, sente desconforto. Agora, ela aprendeu pela rotinização, para ela é como se fosse, como se ela dirigisse diariamente. Ah, eu posso ter medo de dirigir, mas se eu começar a andar de carro hoje, amanhã, depois, daqui a tantos meses, esse medo vai a zero, tanto é que passa do limite, né? Aliás, passa do ponto. Você tem gente que não tem medo nenhum de dirigir.
A gente está falando das estratégias das pessoas enfrentarem o medo.
Sim.
Então, quanto mais informação ela tiver, quanto ela, se ela sabe o que vai acontecer, sabe o que esperar, isso reduz a ansiedade, etc. Agora, quando chega na fobia, como alguns depoimentos aqui da nossa plateia, e alguns ouvintes que possam estar nos ouvindo, a fobia aí é irracional.
Isso.
Pode ter informação, pode saber o que for, a pessoa até racionalmente sabe que não teria problema, não é só de você pôr o pé no avião que ele vai cair, mas isso vai além, se torna irracional, né?
Uma característica que a gente vê dos pacientes que têm fobia, principalmente a fobia de avião, é essa, é como se ele tivesse uma imaginação. Um ponto importante do tratamento é pensamento, cognição. Normalmente essas pessoas são muito criativas nesse mau sentido, no mau sentido, entendeu? Elas são muito apegadas à questão do pensamento. Dentro do tratamento formal da fobia de avião, a gente tem uma parte do tratamento formal que é reestruturação cognitiva. A gente utiliza métodos psicológicos para lidar com esse excesso de pensamento. A gente utiliza técnicas de relaxamento. A gente utiliza técnicas mindfulness, que é uma técnica que você passa, depois do treinamento, você adquire uma habilidade. A gente pode aprender a lidar com pensamentos sem o apego a esses pensamentos.
O senhor falou no bloco anterior que as bebidas alcoólicas, às quais muita gente recorre, não são recomendadas, porque podem aumentar ainda mais a sensação de desconforto quando a pessoa estiver dentro da aeronave. Eu queria, para encerrar o programa, que o senhor falasse sobre os medicamentos, porque é muito comum que a pessoa tome alguma coisa para dormir e acorde só na hora que está chegando.
É. Depende também da avaliação inicial. A gente sabe que quem tem uma fobia, metade ou mais, tem um outro transtorno de ansiedade, pode ter depressão, distimia. O tipo de medicamento que não é recomendado para fobias, para tratamento de fobias gerais, são os benzodiazepínicos. Rivotril, alprazolam, Lexotan, Bromazepam, porque eles induzem uma esquiva, como se você não tivesse entrado no voo, você não vai superar. Vai precisar sempre utilizar essa medicação para lidar com isso. Você não vai, o seu organismo não vai, o seu cérebro não vai se habituar à situação. Agora, principalmente nesses casos que você tem transtorno do pânico associado, uma fobia social, uma ansiedade generalizada, algumas medicações não benzodiazepínicas, inibidores seletivos de recaptação, sertralina, fluoxetina, escitalopram e tal, são bem indicados. E o álcool, como você vem falando, tem gente que bebe muito no avião. O álcool, você pode ter problemas, que você pode se sentir mal pelo próprio álcool, pode ter uma gastrite alcoólica, você sente a tontura, você pode sentir tontura devido ao álcool no avião e o tiro vai sair pela culatra, né? Você vai deixar de ter uma experiência razoável para ter uma experiência desconfortável.
Esse foi o Humanamente falando sobre medo de avião. Eu quero agradecer Dr. Marcionilo Laranjeiras pela participação hoje aqui no nosso programa. Muito obrigada, doutor. Foi um prazer.
Um prazer para mim.
Ao Daniel Barros, prazer, meu parceiro de todos os dias. Obrigada, Daniel.
Obrigado, Marcionilo.
E a nossa plateia cheia de perguntas hoje sobre o medo de avião. Muito obrigada. Lembrando que Humanamente, o programa de auditório da Band News FM, que coloca você para pensar, volta semana que vem aqui na nossa programação.
Você ouviu Humanamente, na Band News FM.